A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que teve rodada dupla no final de semana, na sexta-feira à noite, quase de madrugada já, né? Empatou em 1 a 1 contra o São Bento com seu time A, depois venceu o Ituano por 2-0 com seu time B, e agora na quinta-feira estreia na Copa Sul-Americana, fora de casa contra o River Plate do Paraguai, e ao que tudo indica terá que pela primeira vez escalar o seu time C de Corinthians, uma possível mescla entre esses dois times, para formar os novos 11 titulares do Timão, ao menos para esse início de campeonato. Para falar muito sobre esses testes, essas mudanças, as variações do Corinthians de Wagner Mancini, estou aqui com a minha dupla, aqui não chinela, né? Ana Canhedo e Marcelo Braga. Tudo bem, Aninha?
Fala, Leozinho. Fala, Fiel. Braga, que você já apresentou. Teremos convidado especial que você vai apresentar aí daqui a pouco. É isso, né? Foram 4 jogos. Acho que deu tempo aí para o Mancini observar bastante o elenco do Corinthians e tomar uma decisão a respeito do jogo de quinta-feira, né? Acho que ele não fará mudanças radicais nesse time. Ele tem algumas convicções em jogos importantes de usar jogadores mais experientes. Mas não sei, acho que pelo menos um Luan deve aparecer aí, um Jô, talvez, nesse time titular de quinta-feira, Leozinho.
Marcelo Braga, teremos Luan Day na quinta-feira?
Fala, Léo. Fala, Ana. Tudo bem? Bom, eu espero que sim, né? Acho que ele deve ter uma sequência. Ele fez bons jogos nessas apresentações que ele teve nos últimos jogos pelo Corinthians. Acho que o novo técnico do Corinthians aí, José Mourinho, vai realmente escalar o Luan no jogo da quinta-feira pela Sul-Americana. Que foi? Falei, bom. Eu coloquei uma foto do José Mourinho com a camisa do Corinthians no Twitter aí ontem, né? E aí a galera repercutiu e acha que o Mourinho vai chegar. Recebi mensagens lá. Por favor, não crie expectativa. Se for mentira, minha vida. Calma, gente. É só uma brincadeira. O técnico Wagner Mancini vai seguir o seu trabalho. Embora muita gente queira que troque, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Vamos falar sobre isso daqui a pouco, e tem convidado especial no GE Corinthians hoje. A gente trouxe aqui um cara, a gente falou que a gente só traz quem elogia a gente. Ô Braga, você checou se teve elogio pra gente do Análise Fiel?
Teve um em 1995, tava olhando aqui o Twitter, ele elogiou a gente bastante. Brincadeira. Acompanhamos sempre, eu sou fã do Análise Fiel, hein?
Exatamente.
Acerta muito.
Mas somos a Análise dois. Fiel é muito frio, né? Então vou pedir pra ele se apresentar aqui. Tudo bem, Haroldo?
Tudo tranquilo, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra mesmo estar participando com vocês, são pessoas que eu já seguia no Twitter, né? Já acompanho, é onde a gente se baseia bastante por informações do clube, e pô, Haroldo, né? Meu nome mesmo, original, como administrador da Análise Fiel, uma página do Twitter que começou, nem sei porquê, com algumas informações e tal, e dando notícias, comentando sobre o Corinthians, eu me auto-intitulo um torcedor diferente, entre aspas, não sou aquele corneteiro tal, procuro analisar os dois lados, mas é isso, a gente está indo pelo Twitter, estamos gostando e o pessoal também está gostando de acompanhar nossas análises, que é importante.
Haroldo, para se apresentar melhor, além da página, o que você faz da vida? Então, qual que é a sua função, qual que é o seu trabalho?
Sou vendedor de fios e cabos elétricos, material elétrico, há 10 anos na mesma empresa. Dei uma saidinha, depois voltei, agora somando já quase 10 anos. E nas horas vagas a gente tuita um pouco. Já não está sendo mais horas vagas, porque o pessoal cobra de eu responder sempre e tal, mas já não está dando mais. Já estou perdendo um pouco a paciência, bloqueio, mas estamos indo.
Então vamos começar então fazendo uma análise. Eu queria começar falando sobre essa rodada dupla do final de semana então aqui, falando o que essa rodada dupla deu de sinais para o Wagner Mancini utilizar nessa semana de preparação, Análise Fiel.
Então, Assim, eu acho que no, não só o final de semana, né, não só a rodada dupla, mas um planejamento que vem acontecendo desde do jogo contra o Guarani, se eu não me engano, que foi o primeiro dessa sequência de 4 jogos em 8, 9 dias, já ficou nítido, né, que ele teria 2 times, e são 2 times até... É complicado falar, é um time mais leve no ataque, um dos times, né, o time A, e um time mais leve no meio de campo, que eu acho que é, na minha cabeça, né, na minha forma de ver futebol, é onde acontece tudo no jogo, né? E é o time B. Então a gente espera que tenha... Eu estou um pouco mais confiante que a Ana, que não tenha só o Luan, não. Não acredito 100%. Depois que recebi o convite, fiquei pensando, o que eu vou falar lá? Qual que é meu time ideal? Meu time ideal, eu acho que o Mancini não teria coragem. Mas...
Você já tá instigando a gente, cara. Eu queria deixar para daqui a pouco esse debate, mas eu tô curioso agora, que time que é esse aí.
Então, beleza. Depois a gente fala disso. Mas eu gostei do planejamento de ter 2 times. Mas imagino que ele tenha que fazer uma mescla importante, principalmente porque o time B foi melhor do que o time A.
Pois é, Haroldo. E Aninha, você já tinha batido nessa tecla semana passada, tem batido nas suas análises e no Twitter também, quando você comenta lá também sobre o Corinthians, dessa possível mescla dos 2 times, né? Não tem como negar que o Corinthians B foi melhor do que o Corinthians A, pelo menos em desempenho, né? Em desempenho, em jogo, né? Se não foi em resultado, em desempenho foi melhor, né?
Sim, e tem algumas coisas curiosas, né, pra gente debater, assim, porque eu acho que é como a análise falou, vou chamar de análise, hein?
Pode chamar.
A análise tava falando. Eu acho que o grande X da questão é ali no meio-campo, né? Porque quando ele testa o time B com o Luan, Xavier como primeiro volante, que é a função dele, junto com o Camacho com o Luan, esse meio-campo dá certo, né? Então eu acho que essa é o grande X da questão pro Mancini na quinta-feira, se ele vai ter coragem de trocar esse meio-campo inteiro, né? Porque, pelo que a gente viu na coletiva do jogo, quando ele usou o time A da última vez, né? Foi o jogo de sexta-feira contra o São Bento. Sexta-feira, né? Não tô perdido no calendário, não. Sexta-feira.
A coletiva foi no sábado já, né? Mas o jogo foi na sexta.
Exatamente. Não, o jogo de sexta-feira, ele parece ter convicção quando ele fala que o Cantillo tem que jogar de primeiro volante por ter a questão do passe, enfiada de bola, uma bola mais longa. E, com isso, o Gabriel, naturalmente, vai jogar um pouco mais avançado, né? Teve vezes ali... Quase foi um armador desse time, né? Então, eu acho que quando ele tem essa convicção de que se o Cantillo jogar com o Gabriel, o Cantillo vai ser o primeiro volante e o Gabriel o segundo, eu iria de Xavier e Camacho. Eu acho que encaixa melhor no time. E aí, quando a gente pensa em Luan, pelas partidas que ele fez, e não foram 2, foram 3, porque ele entrou... quando tinha o time A, eu acho que é muito difícil que ele não coloque o Luan nessa equipe para quinta-feira. Minha grande dúvida... fica mesmo a respeito dessa dupla de volantes, né? O que ele vai fazer? Se existe uma chance dele entrar com o Cantillo e Gabriel, mas inverter, colocando cada um na sua posição de origem, vamos dizer assim, se ele vai mudar para Xavier e Camacho, se ele vai fazer uma mescla dessa dupla, eu acho que a grande questão está por aí. E aí no ataque, depois da partida que os meninos fizeram na sexta-feira, ele falou sobre ter paciência, né? O trio... Vitinho, Rodrigo, Varanda e Cauê, ter paciência, ter calma, que eles não fizeram um bom jogo, citou até possível desconcentração, enfim. Eu acho que por esses motivos e pelo que jogaram aí na última partida, Otero e Jô, pode ser que eles ganhem essa vaga também no ataque, por se tratar de um jogo de Sul-Americano. O Mancini gosta de falar que, já tinha até falado, né, que jogos mais importantes, assim, que exigem mais experiência, ele vai apostar nesses caras mais velhos, então eu apostaria aí em Otero e Joey entrando como titulares nesse time, Leozinho. Mas acho que foram 4 bons testes, assim, para ele conhecer o que ele tem.
Raros,
que ele,
né?
Tem o que ele vai ter. O que é ele tem, o que ele vai ter,
tempo,
né?
Ter, nessa ter tempo não, né? É difícil ter tempo não, porque não tem tempo. Mas é difícil você ter a oportunidade de testar, talvez com uma pressão um pouco reduzida. Marcelo Braga, você que também esteve, né, nessa jornada dupla aí de Timão no final de semana, quais foram as suas impressões sobre o time A, sobre o time B e sobre esse time AB?
Estive mais ou menos, né? Que eu dei uma folgada aí no fim de semana, deixei a Ana sozinha no domingão. Cara, eu acho que os meninos sentiram, né? O Vitinho, o Cauê e o Varanda, principalmente, que vem tendo uma sequência. A gente já vinha falando isso em alguns podcasts anteriores, assim. O Varanda não estava justificando toda essa sequência que ele teve, embora seja um menino talentoso, que tenha um lastro na base, que seja uma aposta do clube para esse ano. Eu acho que botaram uma responsabilidade muito grande no Varanda, assim, e ele não estava correspondendo. Então era melhor tirar um pouquinho e ir colocando aos poucos. O Varanda, por exemplo, ele não jogou no sub-20, ele subiu do 17 para o profissional e ele não teve nessas experiências dele a chance de entrar no segundo tempo para mudar um jogo. Ele foi titular em todos os jogos, então o Varanda tem experiência para ser esse titular que o Mancini tem apostado. Acho que o elenco tem outros meninos que não aproveitaram a chance, o Adson entrou e não aproveitou. O elenco tinha o Matheus Araújo, tinha o Anthony, que não ganharam chance, o Arauz não ganhou chance, né? Entrou pouquíssimo, se somar aí deu uns 15 minutos de jogo para o Arauz. O Ramiro começou a titular no primeiro jogo, depois virou reserva, né? Nessa dupla de meio campo, acho que o Ramiro perdeu um pouco de espaço nesses testes. Estou com a Ana, eu acho que a dupla Xavier e Camacho oferece mais tecnicamente para o Corinthians. O Xavier, embora seja um primeiro volante como o Gabriel, no esquema que o Mancini tem feito, ele é o homem que inicia a jogada, né, entre os dois zagueiros, é o cara que faz a bola andar e é um estilo diferente do Cantillo, que o Cantillo acelera um pouco mais na bola longa, o Xavier é mais bola no chão, é passe e tal, pode trocar com o Camacho também faz isso, então eu acho que essa dupla deu mais opções para o Corinthians, eu iria com esses dois também. Ana levantou a mão, vai lá.
Não, é só para falar do curioso caso de Ramiro, né? Porque quando a gente tem esses quatro testes aí, ele começa como titular, é um cara que a gente viu no acesso total e já sabia, né? Exerce uma certa liderança aí perante o grupo. E aí, em três jogos, ele virou reserva do time A e do time B, né? Não dá muito para
entender
aí. Outro jogador titular que não correspondeu foi o Mosquito, né? O Léo Natel, nos dois jogos que fez, jogou mais do que o Mosquito, participou de jogada de gol.
Caiu o Mosquito, né?
Ofereceu mais pro time do que o Mosquito. Então, me preocupa um pouco também essa situação do Mosquito.
Sobre essa dupla aí, emenda aí, já ia perguntar para você a análise. Sobre essa dupla aí, pode emendar também sobre Mosquito, sobre essas faltas de aproveitamento das chances que tiveram alguns jogadores.
Então, eu concordo com a Ana, Marcelo. Na minha cabeça, a dupla que eu considero ideal é Cantillo e Camacho. Eu gosto dos dois, acho que eles jogam alinhados, jogavam com o Thiago Nunes alinhado, então os dois podem fazer essas duas funções, mas nesses dois jogos, a dupla Xavier e Camacho deu mais certo. Então, assim, eu daria sequência, eu colocaria os três do meio, Luan, Camacho e Xavier, colocaria os três. E porque, assim, se vocês repararem, eu acho que não é treinamento, eu acho que é característica, mas Xavier e Camacho entraram muitas vezes na linha de três, para fazer a saída em três. Gabriel e Cantillo quase não fizeram isso. Acho também que é por causa do Gil. O Gil não gosta muito de abrir, não é o pé bom dele para dar o passe e sair igual o Raul saiu, por exemplo. Então, assim, isso também implica quando está o Gil no jogo, apesar de eu não tiraria o Gil. Eu manteria a linha de defesa igual, colocaria os três, e eu acho que o Cauê, ele merece uma sequência com um meio de campo mais criativo. Eu sou fã do Jô, acho que ele vai ser importante, acho que ele vai se recuperar, não como 2017, mas vai ser importante. Mas eu daria mais minutos para o Cauê com esse meio de campo mais móvel. E daí acredito que o Varanda, assim como o Braga falou, é importante a gente falar isso. A gente fala muito em base. Ah, temos que colocar a base. O Varanda, ele pulou etapas. O Varanda teve lesões complicadas na base. Então, ele pulou sub-20. Então, acho que é importante a gente tirar um pouco ele, e ele ser importante nesse cara de 20, 25 minutos, porque ele tem essa capacidade, achei ele um pouco tímido no último jogo, assim, tocando muito para trás. Então, a torcida vai me xingar, uma parte dela, não espero que não cancele, mas eu iria com o meio de campo, Xavier, Camacho e Luan, eu iria com o Otero, manteria o Mosquito. Polêmico. Manteria o Mosquito, porque eu acho que ele é um jogador de velocidade e o Mancini já mostrou, assim como eu gosto mesmo, ele gosta de um cara, um extremo de velocidade, agudo, e um extremo que venha por dentro para finalizar, para ajudar a criação, como é o Matheus Vital, como é o Otero. Então, dificilmente ele vai ter dois extremos que trazem por dentro, que por isso que eu acho que o GP joga pouco. Então eu manteria Mosquito, Cauê e Otero, e esse meio de campo que eu falei, a linha do time A, a linha de trás do time A.
Gostei. E você, Aninha?
Não, mesma coisa. É exatamente o que eu penso. Acho que dos testes... acho que talvez, não sei se eu iria com o Cauê, não. Eu acho que merece sim mais chances, mas não sei se um jogo de Sul-Americana, pelo que ele apresentou no São Bento, se bem que ele jogou 45 minutos só contra o São Bento, né? Ele foi sacado no intervalo. A bola pouco chegou nele, a verdade é essa, né? Então, não sei, Cauê Jô, acho que é minha grande dúvida, mas certamente iria com o Otero depois do que foi apresentado, até para dar uma preservada no Varanda, porque o Varanda não foi um cara que o Mancini tirou rápido, né? Ele já vem de uma sequência. Se não está entregando, talvez seja melhor preservá-lo nesse momento. A linha de defesa é complicado mexer, né? Porque se a gente for analisar o último jogo, né? João Vitor, Raul e Piton, para mim, jogaram muita bola, muita bola. Só que eu acho que não tem como você mexer nessa linha de defesa agora, né? Para um jogo de Sul-Americana, para uma estreia, no que vem sendo feito, eu acho que não tem como, e acho que o Mancini não vai fazer de jeito nenhum de colocar um desses três aí nessa linha de defesa. Então, acabaria mantendo também. E aí o meio-campo, acho que tem que ser o que... Como trata-se de jogadores experientes, né? Eu acho que tem que ser o que vem entregando mais. Eu acho que nesse momento Xavier, Camacho e Luan entregaram mais. Iria com ele, sim.
Eu ia falar o seguinte, que eu sou muito fã do Fábio Santos. Acho um cara fundamental pro equilíbrio do elenco. É um cara que entregou muito dentro de campo na primeira metade do Brasileirão, quando ele chegou. Depois ele teve uma queda, acho que pela parte física. Mas é um cara que é muito útil no Corinthians. Mas eu achei que o Piton foi bem, assim. E o Piton não seria uma aposta tipo Raul e João Vitor, que acabaram de chegar no elenco, estão começando. Cancha, né? O Piton já está um ano aí né, brigando pela vaga dele. Jogou com o Thiago Nunes, jogou com o Coelho. E o Piton, se a gente for pensar num jogo de bola aérea, fora de casa, o Paraguai, apostar no Jô, os cruzamentos do Piton são um pouco mais precisos do que os cruzamentos do Fábio. A gente viu em algumas vezes que o Piton deixou o Jô na cara do gol, teve uma que ele até deixou a bola escapar, fez o pivô para o Camacho finalizar. Não sei, eu acho que é compreensível se ele mantiver a linha tradicional, mas eu não acharia uma grande surpresa se ele fosse com o Piton, não.
Então, até para jogar para você a análise, Fábio Santos, na minha visão, pelo menos, ele tem uma característica de jogo um pouco diferente da do Piton, né? Ele é um pouco mais construtor, ele vem mais para dentro, né? Muitas vezes ele não é o cara que vai até a linha de fundo, como o Piton vai. Pelo menos na minha visão. E uma coisa do Piton me chama atenção nesse processo com o Fábio Santos. Me faz lembrar um pouquinho o que o Arana passou naquela temporada em que ele foi reserva do Wendel. É um jogador que tem muito potencial. A gente sempre falou bastante do Piton aqui, que pode ser um jogador titular e jogador grande no Corinthians no futuro próximo, mas que claramente não estava pronto ainda quando teve as primeiras chances na temporada passada. Muito se falou quando o Fábio Santos chegou que ele chegaria, inclusive, para ajudar o Piton a crescer, né? E as imagens de bastidores que a gente tem mostram a relação muito próxima do Piton com o Fábio, de até amizade mesmo, de companheirismo, de um professor quase, né?
Eu até fui um dos que fiz um post sobre isso na contratação do Fábio. Eu acho que a gente tem que entender o que é o Corinthians nos últimos anos, né? Muito se fala... Por exemplo, eu quando coloco lá no Twitter, eu acho que a base tem que ser lançada aos poucos. Mas o Santos põe os moleques e pronto. São situações diferentes. Eu posso dar N motivos aqui por achar que são situações diferentes, mas por características, o Corinthians nos últimos anos ele passa muito por isso, de jogadores da base aprenderem muito com os caras mais velhos. Vocês lembram o Malcom em 2015? Ele era o filho dos caras. Esses caras, ele até fala isso, que ele era muito bom de escutar, assim, e o Corinthians é mais pesado você chegar no Corinthians e jogar no profissional. Tem um peso muito grande, ainda mais num momento de insegurança. Então, assim, o Piton, eu acho que ele é bom jogador, vai evoluir muito. Hoje, ontem saiu a lista, né, da Sul-Americana, nós temos 23 jogadores da base. Então, assim, é fundamental o Fábio Santos. É fundamental o que o Jô faz. Viu a entrevista também no GE do Jô. O quão o Xavier falou dele, o Cauê. Então, esses meninos precisam desses caras, mesmo se eles não estiverem no campo jogando o que eles podem ou o que eles já jogaram, no caso de Jô, Fábio Santos. O Raul também falou do Gil. Então, esses caras são importantes para fazer essa transição dos moleques da base, para eles suportarem o que é o Corinthians, e aos poucos a gente colhendo frutos. Eu acho que assim, não é porque o jogador fez um, dois ou três bons jogos que ele tem que virar titular. E como, se ele também fizer três jogos ruins, ele não tem que ser execrado e mandado embora. Mas o Corinthians é muito difícil isso. Então, o que eu acho que precisa acontecer com a base é ter o suporte desses caras. Eu não tiraria o Fábio Santos também, apesar de achar, como o Braga, que o Piton tem um jogo... Para o que o Corinthians tem de melhor cruzamento que o Fábio, você até foi bonzinho, falou um pouquinho, acho que é bastante, assim. O Fábio é mais de aproximação, né, de... toquinho curto ali, fazer joguinho, aproximar, que também é importante, mas acho que é hora dessa linha de defesa não mexer muito, porque é importante ter essa linha, e lá na frente, aos poucos, ir colocando os moleques, sem responsabilidade, entrando aos poucos, como a Ana falou, que com certeza o Corinthians vai ganhar opções para a temporada, que acho que é o que mais a gente precisa.
O Análise não sabe, porque a gente não avisou para ele, mas a gente fez uma entrevista com o Malcolm e ela vai ao ar na parte final desse podcast. Então, eu conversei com o Malcolm, ele falou bastante sobre essa experiência, falou do Gil, falou dos jogadores que eram referência para ele em 2015. Então, você escutando essa primeira parte do podcast com esse debate, depois você terá a entrevista com o Malcolm aí. Jogador bem... bem gente boa e que tá vivendo um bom momento lá no Zenit, voltou a jogar depois de lesões e tal, ele conta toda essa situação que ele viveu por lá.
Pois é, ele fala exatamente isso que você acabou de dizer, ele referendo o que você disse, Análise, ele fala bastante sobre como a relação próxima com os mais experientes ajudaram nessa transição, né? Eu tava até lembrando aqui, para não falar besteira, mas o Piton é aquele jogador que tava jogando a Copinha num dia e foi chamado para voltar para São Paulo, lá do interior, né? Se não me engano, o jogo era em Franca. Ele volta para São Paulo e poucos dias depois ele vira titular no Corinthians, porque o Sid Clay se apresentou daquela forma que a gente viu o Sid Clay nessa segunda passagem dele pelo Corinthians, né?
Então, ele não se manteve, né, no titular.
Não se manteve.
Porque também era um início antecipado, uma coisa meio atropelada, e aí o Carlos acabou virando o titular durante o Campeonato Paulista e teve um bom destaque. É um processo, gente, não dá para achar que os caras vão, de uma hora para outra, vestir a camisa e virar o titular e manda o Gil embora... e coloca o Raul e manda o Cássio embora e coloca o Donelli. É um processo, gente. Como a Análise falou, esses jogadores são importantes para a adaptação dos mais jovens, né? Não vai virar o Corinthians Sub-23 de uma hora para outra, até porque a gente sabe que o Corinthians é Sub-23.
E Análise, para a gente seguir esse debate sobre base aqui, desses meninos que entraram aqui nesses times A e B, eu gostei muito de dois, especialmente de dois. O João Vitor, que... para mim, a grande surpresa desse começo de temporada, improvisado na lateral direita, tem jogado um ótimo futebol e mostra que pode ser, assim, uma opção para a zaga, mas também para a reserva do Fagner também. A gente falou bastante aqui sobre Michel Macedo ganhar muito, ser muito caro para o clube para ser reserva, né? Tem aí um exemplo de um menino da base que chega e já está tomando conta dessa reserva do Fagner. E o outro foi o Raul Gustavo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois nomes, que para mim foram as duas grandes surpresas desse teste. Eu sei que a Aninha quer falar sobre Raul Gustavo na sequência também.
Quer falar primeiro, Aninha?
Não, na verdade, tanto faz, mas o Leozinho brincou porque foi um jogador que eu elogiei bastante, né, Léo? Acho que é por isso que você comentou, né? Raul. Exatamente. Ou Raul Gustavo, né? Porque na transmissão foi falado que agora ele é só Raul, né? Inclusive na camisa.
E eu gosto que quando Raul. Ele tá jogando, os caras falam, toca Raul! Toca Raul!
Muito bom, né? Meu Deus! Mas é um jogador muito interessante, assim, bem promissor. Acho que a gente vai ter essas boas surpresas ao longo do ano, né? Com tantos garotos sendo usados, acho que é natural que apareçam alguns que nos surpreendam. O Raul é um deles, jogou muito bem, não perdeu divididas, é muito seguro, posicionamento até...
Ele não é grande, hein?
É um zagueiro de imposição, assim, até para dar bons passes também, deu aquele famoso passe entre as linhas, né? Quebrando as linhas, ajudou na construção de jogadas de gol, então assim... É um jogador que o Mancini pode olhar com carinho, e aí é aquilo, né? Com o Gemerson na iminência aí de deixar o clube, vão aparecendo novas possibilidades para o Mancini.
Então, aproveitando já falar da parte do Michel rapidinho, isso infelizmente é uma coisa que veio acontecendo há muitos anos no Corinthians, né? Muitos jogadores para compor elenco, para jogar 15, 20 jogos e ganhando muito, né? Então, acho que existe um momento para começar isso. que seja agora, não é um planejamento ideal, mas que seja agora, porque não dá para levar desse jeito. A gente já tinha o Igor lá na base, que acabou machucando também, e apareceu a oportunidade para o João. Eu tenho contato com um treinador, quem foi treinador dele no Atlético Goianiense, né, o Gabriel Cabo, o auxiliar do Marcelo, e falou muito bem do João, muito bem, jogador de velocidade, personalidade. Ele precisa melhorar algumas coisas, né, porque na defesa não dá para ele... Eu já vi alguns jogos no Atlético Goianiense, ele já sai para dar o bote lá em cima, e nem sempre é assim, mas faz parte de uma maturação e vai acontecer isso no clube. Então acho que a gente precisa ter calma, mas, pô, como eu disse na participação anterior, a gente vai ganhando opções, que é importante, ainda mais na situação. Eu já me convenci, eu era a favor total de renovar com o Jamerson e com o Casares, e já me convenci que não precisa, pelos valores, né, que falam. A gente nunca sabe o valor certo, mas pelo que falam, com certeza o João é mais barato. E o Raul, esse me encheu mais os olhos que o João. Claro que o João não jogando na posição dele, mas o Raul, força, calma. Eu gosto muito de jogador que não se aperta, de desespero, chegou um cara para encostar em você, você já dá um bicão, ele não se aperta, ele chama o volante para trabalhar. E até Xavier e Camacho fizeram bem isso, de acelerar o passe, quando eles davam um passe, o Raul dava um passe no pé bom deles. Então, o passe que a Ana falou, entre linhas, que é importantíssimo. E a gente ganha um baita zagueiro, 22 anos, rápido, forte, bom na bola aérea. Então, assim, importante esse começo, a gente não queimar nenhum moleque, não achar que já, como disse o Braga, já tem que sair o Gil, já tem que sair tal. Não é assim que funciona, mas a gente vai ganhando opções, que é importantíssimo para a temporada em campo, como lá na frente, que a gente sabe que sempre precisa vender um, dois, três jogadores. E o Carlos, que, como o Braga disse, era a terceira opção, acabou gerando um valor bom para o Corinthians. Pode até gerar mais, né? Porque ele vem se destacando lá e o Corinthians ainda tem uma porcentagem. Meio, a gente não sabe como funciona, mas vamos pular essa parte. E acho que a gente vai ganhando opções tanto para mercado como para campo, que é o que a gente precisa hoje.
Nesse projeto do Corinthians, revelar jogadores para vender é fundamental. O torcedor, é difícil o torcedor entender, né, que pode ser um ano que o Corinthians não vai ganhar títulos. Porque pode, né? Provavelmente, inclusive, mas o ano é para revelar. Se chegar no fim do ano e tiver um monte de jogador revelado, se na janela conseguir fazer negócio, porque a gente começa o ano com o Corinthians, tem uma opção de venda, Matheus Vital, só, mais ninguém. E aí o Matheus Vital machuca, acabou. Então o ano é para o Corinthians desenvolver meninos, formar jogadores e pensar em venda para passar esse período de dificuldade financeira, porque só assim é que o Corinthians vai conseguir sair desse buraco que está hoje.
E o análise já deu um bom gancho, Aninha, sobre saídas do elenco, né, cara? Jamerson e Casares, o Casares esse já foi, o Jamerson tá arrumando as malas, né, deve sair também do Corinthians. O Otero tá batalhando para ter seu espacinho nesse time, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses três. Sobre Jamerson, já fui um pouco mais crítico também. Acho que o Corinthians não deveria perder ele, achava pelo menos há um tempo atrás. Hoje, olhando as opções, junto com Bruno Mendes, zagueiro jovem, promissor, João Vitor, que começou bem, Gil, a gente tem o próprio Raul Gustavo, que tem uma segurança realmente impressionante, e o Avelar, que uma hora vai voltar também, e que acho que terá espaço nesse elenco também, acho que talvez não faça mesmo sentido manter um jogador que custará muito ao clube, né?
É uma situação difícil, uma situação complexa. Acho que o Jamerson realmente não, o Corinthians não tem condições de mantê-lo, é um jogador caro. Mas não sabia disso quando contratou? Sabia, contratou, trouxe, ele jogou o brasileiro, está jogando até agora. Enfim, aí seria um outro questionamento, mas acho que nesse momento é completamente inviável o Corinthians fazer esse investimento e manter o Jamerson, até pelas opções que você mesmo citou, né, Leozinho? Tem bons valores aí para jogar nessa posição. Acredito que ele realmente não continue. Agora, o Otero é um caso curioso, né? Se a gente pegar um recorte aí da torcida, com certeza é o que menos a torcida gostaria que ficasse, né? Por mais a torcida tem uma birra aí a bastante jogos, mas eu acredito que é quem, se tiver uma chance de ficar, e aí isso são impressões que eu tenho observado aí nos últimos jogos, ele tem se esforçado bastante para mostrar serviço e, quem sabe, mudar a cabeça da diretoria, né? Nesse momento, a diretoria tem a certeza de que não vai ficar com nenhum dos três, mas eu acho que a partir do momento que ele começar a jogar como titular do Mancini, o Mancini começar a usá-lo mais, se ele mantiver um bom nível de atuação, talvez exista sim uma possibilidade de ser revisto. Não sei, teria que rolar uma adequação de tempo de contrato, de valor de salário, enfim. Vai ter que o Otero, com certeza, abrir mão de algumas coisas e tentar se adequar na realidade financeira do Corinthians. Não sei se isso vai acontecer, mas certo é que o Mancini já deu a letra ali de que o Otero vai se esforçar para conseguir continuar no time. Quem sabe? Só citando, já dando uma informação, aí você falou de saídas do elenco, né? O Michel Macedo finalmente deixou o Corinthians, né? Ele já sabia que estava fora dos planos desde o começo da temporada, não seria utilizado, estava treinando em horários alternativos. Ele foi liberado para acertar o empréstimo para o Juventude, né, Clube Gaúcho. Só que é curioso, né? Porque é um empréstimo até dezembro, ele tem contrato até dezembro, ou seja, depois vai ficar livre no mercado, não retorna ao Corinthians. Acho que das listas de dispensas, Marcelo Braga pode agregar se eu esqueci alguém, mas acredito que Everaldo e Fecim são os que faltam aí para deixar esse elenco naquela lista de dispensas que o Corinthians tinha planejado desde o começo da temporada.
Boa. Muita gente pergunta, e aí, foi pagando 100% do salário? O Corinthians não divulga esse tipo de informação, mas é impossível, né? O Juventude pagar 100% do salário do Michel, deve pagar ali uns, sei lá, 30%, 40%, já tira da folha um jogador que estava... tira parte dos valores da folha de um jogador que estava sem utilidade no elenco. O que eu ia dizer é que eu avisei, hein? Quem pegou o episódio passado, eu falei que o Otero ia começar a jogar bola antes do período de renovação, tá? Eu lembro do Lucas de 2015, jogou, foi campeão, chegou em 2016, renovaram, nunca mais jogou bola. Eu não compraria, mas eu acho que o Otero pode ser... eu não renovaria, mas eu acho que o Otero pode ser muito útil até o dia 30 de junho de 2021. Então, que siga usando, que siga... Porque é um processo que vai facilitar realmente a entrada desses moleques. Você tem um jogador que vai ocupar as funções, vai ajudar o time a ganhar, vai dar tranquilidade. Enquanto isso, você precisa desenvolver um substituto. Você tem a molecada ali. Um desses meninos precisa... até porque daqui a pouco o Matheus Vital vai voltar também. Hoje ele não é uma opção, está machucado, mas em, sei lá, 2 semanas, 10 dias, a Ana tem informações melhores sobre isso, mas daqui a pouco o Matheus Vital está à disposição. E aí o Otero pode começar novamente a perder um pouco de espaço. Eu acho que até 30 de junho ele vai ser útil. Aí em julho eu acho que o Otero pode realmente jogar em outra equipe.
Falando do Matheus Vital, aí aproveitando o gancho do Braga, né, ele passou por uma artroscopia no joelho direito há mais ou menos um mês, né, foi em 23 de março, estamos aí na quarta semana de recuperação dele, a estimativa era de 5 a 6 semanas, né, ele está naquela fase final de exercícios com a fisioterapia, né, aí depois ele passa para a transição, quando ele começa a trabalhar com a preparação física do Corinthians, né, então aí a possibilidade dele estar aí na última semana de fisioterapia. Matheus Vital deve voltar aí nos próximos dias a treinar com bola, enfim, começar aquela reta final da recuperação quando o jogador passa por um procedimento mais delicado, né? E em breve estará de volta aos gramados.
Eu quero falar um pouco sobre o Otero.
Fique à vontade.
A hora que saiu os três, quem vai renovar? O meu era a última opção, o Otero. Não renovaria com o Otero. Hoje eu tenho dúvidas. Por que que eu tenho dúvidas? O Braga falou uma coisa que pouca gente falou. O Vital é uma expectativa de venda. E daí, se chega em junho, o Corinthians já mostrando que não vai renovar, não vai fazer contratações, tal. O Matheus Vital é vendido. Tipo, nós temos um reserva de imediato ali. Talvez o Mantuan deve voltar no começo de junho, ele consegue fazer essa função. Mas por característica, assim, a gente fala muito na bola parada, né, do Otero. Daí eu dou umas cornetadas no Otero com os amigos meus. Daí tem um amigo meu que ele falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. O Otero sem público, as faltas dele, essas que passam perto, não faz muita diferença. Mas com a arena lotada, essas espalmadas do goleiro, vai virar aqueles escanteios, vira uma pressão. Teria que se adequar muito a valores, tempo de contrato. Eu tenho medo disso, do tempo de contrato, porque hoje no Corinthians qualquer um chega aí com 3 anos de contrato. História do Léo Príncipe aí que surgiu. Se fosse uma coisa amarrada, como deveria ter sido a do Jemerson também, porque não existe pagar 5 milhões para o jogador jogar 8 meses sem disputar título nenhum, que o Corinthians não disputaria título nenhum. Mas se for uma coisa amarrada com o Otero, sei lá, até o final do ano, porque a temporada é até o final do ano essa, né? É, não sei se ele se submetia a isso, mas sei lá, conversado, eu acho que ele pode ser importante, principalmente se o Vital continuar jogando tudo isso, com passaporte europeu, mudança de empresário, eu não sei até quando a gente vai ter o Vital no Corinthians. Então, assim, eu já falei muito, não, pelo amor de Deus, o Otero não, não pode ficar o Otero, mas agora eu já não sei, de verdade eu não sei.
Cara, essa daí eu nunca tinha ouvido pensar, eu nunca tinha pensado, na verdade,
tá colocado?
Não, o fator U, porque as bolas dele direto tem U, né?
Tem.
A bola passa sempre perto, nunca...
Mas quando é que vai ter U de novo nos estádios, né? Se os caras falam, 2023, rapaz. Então tá bom, o Otero vai até 2023, vamos esperar o U, é difícil.
Esse fator U é muito bom, e até para encaminhar já o final do nosso papo aqui, o Corinthians está no grupo E da Libertadores. Gostaria o torcedor, né? Tá no grupo E da Copa Sul-Americana, o grupo que tem River Plate do Paraguai, Peñarol do Uruguai e o Sport Huancayo do Peru. Corinthians estreia nessa quinta-feira. Queria que vocês falassem, vamos começar por ordem alfabética aqui, agora me peguei aqui porque a análise Ana Canhedo, que time que você escalaria então no Você Escala do GE Corinthians?
Ah, Leozinho, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque o time que eu escalaria é o Mancini não vai escalar. Então, acho mais fácil a gente montar aí um time que eu acho que ele vai fazer, que eu acho que é o mais provável dele colocar em campo na quinta-feira. Pode ser?
Pode.
Então, acho eu que o Mancini vai na quinta-feira de Cássio, aí a defesa titular, né? Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, a nossa grande incógnita, né, no meio-campo, mas acredito que ele possa, assim, mudar esse meio-campo a partir do que ele observou nos testes, e aí possivelmente as entradas de Xavier e Camacho como as duplas de volantes, se não for isso, para manter o que vem sendo feito, Cantillo e Gabriel. Aí do meio para frente, eu apostaria em um time com Mosquito, Luan e Otero, e o Jô no comando do ataque.
Segurança, né, um time seguro. Análise, o seu time, então, é aquele esperado desde o primeiro minuto de podcast.
Então, eu vou fazer igual a Ana, eu vou fazer uma mescla do que eu penso e do que eu acho provável que ele faça. Gostei do Raul, mas acho que ainda não é a hora, e ele nem deve pensar nisso, Mancini, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é a linha de zaga, essa aí, com o Cássio, claro. Daí eu colocaria os três do time B, Xavier, Camacho e Luan. Colocaria Otero, Mosquito e Cauê, mas parênteses, Jô, fecha parênteses.
Gostei também. Deixa eu passar aqui umas escalações que o pessoal mandou pra gente no Twitter. O Tyron manda pra gente aqui um time que da linha de defesa só ficou o Fagner e o Cássio aqui. Ele coloca Fagner, Cássio, Fagner, João Vitor, Raul e Lucas Piton, Rony Gabriel, dupla de volantes, Luan e o trio de ataque formado por Mosquito, Otero e Cauê. Tem também aqui o Gabriel Terenzi que manda aqui pra gente... Cássio é unanimidade, né? Fagner, Bruno Mendes e Raul, com Lucas Piton na lateral esquerda, Xavier, Camacho, Luan, Mosquito, Otero e Jô. E você então, Marcelo Braga, completa aí.
Então, eu dei um time no meu Twitter, preciso segui-lo, né? Não posso mudar agora de última hora. Eu botei Cássio, Fagner, Bruno Mendes e Gil e Lucas Piton, embora eu acho que o Mancini vai com o Fábio Santos, Xavier, Camacho e Luan, Léo Natel, não lembro quem foi o outro, e Jô. Quem foi o outro? Otero, acho que ele vai de Otero. Eu não sei se ele vai de Léo Natel ou Gustavo Mosquito. Eu iria de Léo Natel porque eu não gostei dos jogos do Mosquito, mas faz sentido também se ele for de Mosquito, pelo que a análise falou, né? Um jogador mais de um contra um, driblador de fundo. Pode ser interessante, depende muito das análises aí que o departamento do Corinthians tem feito. Depende do análise, só que o do Mancini, para saber que time que vai.
Ó, vou dar o meu aqui também, mas o meu não é o time que eu acho que ele vai escalar. Acho que não vai escalar nem a pau esse time aqui, mas é o time que eu escalaria, né? Você escala, eu tô escalando aqui, então. Cássio, Bruno Mendes, Gil e Raul, uma linha de três. Gabriel e Camacho. Fagner e Lucas Piton como alas. Luan, Léo Natel e Jô no ataque. É um time meio maluco, mas é um time que eu ainda espero ver um dia, análise, um time do Corinthians com três zagueiros. Acho que aqui no estado de São Paulo a gente está vendo agora o Santos jogando com três zagueiros eventualmente, o São Paulo jogando eventualmente com três zagueiros. Acho que talvez alguns técnicos estrangeiros tenham menos resistência a esse esquema de três zagueiros. Eu não vejo o Corinthians jogando muito com isso. Eu gostaria de ver algum dia. Você acha que é viável?
Eu acho que com os jogadores que tem hoje, sim. É viável para os jogadores que tem hoje. Só que a gente aqui, né? A gente descobriu, entre aspas, João e Raul nesses últimos dois jogos. E falado há anos aqui, né, no futebol brasileiro, que a gente não se tem tempo para nada. Se você vem como o Roland e como o Crespo já vieram com esse jeito de jogar que eles conhecem e tal, eu acho que fica mais fácil. O Mancini, ele poderia ter aproveitado, isso é uma crítica que eu faço dele, esses 10, 12 dias, a Ana e o Braga devem ter mais certo, isso aí o tempo que o Corinthians ficou sem jogos, que eu acho que ele poderia ter testado um meio de campo mais móvel. Mas acredito que sim, esses três zagueiros, esse time que você falou é um bom time. Eu não gosto do Léo Natel, acho que ele pensa pouco no jogo, isso me incomoda, assim, tipo, ele corre mais do que pensa, e eu não gosto desse tipo de jogador, assim. Teve um lance, só rapidinho, teve um lance no último jogo que o Jô toca a bola para ele, então é óbvio que o Jô não tá na área, a primeira coisa que ele faz, ele domina pisando e cruza na área. Não tinha ninguém na área, ninguém, ele cruzou. Então eu não gosto do Natel, mas acho que três zagueiros com Raul Gustavo e Bruno Mendes, Gil sobrando, esse time é legal que você falou, mas mesmo assim eu não colocaria o Gabriel, mas gostei do time.
Eu gosto do Gabriel. O Gabriel deve achar que eu sou advogado dele, que eu sou assessor de imprensa dele, cara, porque eu gosto do Gabriel. Apesar de achar que o Xavier é o futuro da posição, ele talvez tenha perdido alguns pontinhos com o Mancini, passando mais algumas escalações aqui. O Thiago Araújo também manda pra gente aqui um ataque formado por Cauê e Mosquito. Bota o meio-campo aqui com Xavier, Cantillo e Camacho aqui. Um 4-4-2 dele aqui, diferente, com o Losango aqui. Enfim, tem mais gente que mandou aqui pra gente também. O Rodrigo Pereira mandou aqui pra gente também um time meio WM que ele mandou aqui, com o Fagner jogando de ala também. Enfim, né? Tem várias opções. Certo é que o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira para estrear na Copa Sul-Americana. Marcelo Braga, por que é tão importante a Sul-Americana pro ano do Corinthians?
Cara, por alguns fatores, né? Financeiro, pela premiação, a Conmebol aumentou o valor das premiações durante essa competição, neste ano, né, para essa nova edição. É um formato diferente, então todo mundo vai dar um valor maior para a Sul-Americana. Lembrando que só classifica um nessa fase de grupos, é só o primeiro colocado. Então o Corinthians, embora tenha alguns adversários mais tranquilos, com menos tradição, assim, River Plate do Paraguai, o outro time do Peru, que eu não aprendi a falar o nome ainda, mas pode, tem o Peñarol.
Caio, imagina.
Sempre tem o Léo. Muito obrigado, Léo. Tem o Peñarol, que é um gigante, né? Então, haverá dificuldades para o Corinthians nessa fase de grupo, sim. Mas é importante porque Copa do Brasil vai ser muito difícil, porque Brasileirão vai ser muito difícil, e acho que é uma competição que o Corinthians pode priorizar, nunca ganhou. Daqui a pouco também vão entrar os times eliminados da Sul-Americana, da Libertadores, da primeira fase, então a competição vai ficar mais valorizada ainda, pode ter clássico, pode, enfim, muita coisa pode acontecer nesse ano. E acho que é um torneio que o Corinthians precisa, assim, estar forte. Não, nesse momento não vai estar, mas de repente chegar no final da fase de grupos e ir para a fase eliminatória já com o time pronto e montado seria muito interessante para o Mancini.
E o River Plate, que é o conhecido lanterna do Campeonato Paraguaio, é o adversário do Corinthians nessa quinta-feira. Então vamos ouvir então agora, gente, aqui um papo que o Marcelo Braga bateu com o Malcom. Fala aí, Braga, e fala aí, Malcom.
E hoje o podcast GE Corinthians tem um convidado especial, ele que saiu do Corinthians já faz 5 anos, nem parece que faz tanto tempo assim, ele fez 73 jogos pelo Corinthians, 10 gols, foi campeão brasileiro em 2015 e eu tenho certeza que vocês têm muitas saudades dele. Malcom, valeu, obrigado por falar com a gente, hein?
Valeu, obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar participando. E para mim é uma honra.
Pouquinho antes da gente começar essa conversa, lá no Instagram do Malcom, ele repostou uma foto que o Rodrigo Varanda colocou no Instagram, de quando o Rodrigo Varanda era um menininho ali no futsal e foi tietar o Malcom ali nos primeiros anos de profissional. O tempo tá passando até para você, cara, que era um menino da base.
eu comentei com os nossos agentes e eu falei, caraca, meu, como passa rápido, né? Ontem eu estava começando minha carreira, e ele sonhando em ser um atleta profissional, e hoje eu torço com a mesma intensidade para ele que ele torcia para mim quando eu estava começando, que desejando tudo de bom para ele, todo sucesso do mundo. Tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso por aí, no Brasil, no Corinthians e também fora do Brasil futuramente.
E é muito legal isso, né? O Corinthians é uma fábrica de jogadores mesmo. Toda hora tem gente nova surgindo e buscando a sua oportunidade. Eu até conversei com um técnico que trabalhou com você, chama Daniel Magalhães, e também trabalhou com o Varanda no futsal. E ele falou que você foi uma das referências ali de meninos que foi muito bem no futsal do Corinthians e depois chegou no campo. Você tem saudade dessa época do futsal?
Pô, futsal, a gente costuma dizer que a gente costuma... foi o primeiro de tudo, né? Por quê primeiro de tudo? Porque a gente aprende a dar um passe mais prensado, um passe mais forte, rasteiro, aquele que chega com bastante precisão. A gente aprende no futsal, né? Depois a gente passa pro campo já meio que sabendo o passe, como é que ele tem que ser feito, mas o futsal ele ajuda muito nisso para depois aprimorar no campo, fica muito mais fácil. Eu gostaria de mandar um abraço aí pro Danielzinho e dizer para ele também que ele merece todo o sucesso que ele tá tendo aí e vai ter ainda muito.
Ele falou de você, falou muito bem aí do seu início no futsal. Fez muito gol naquelas quadrinhas lá do Parque São Jorge?
Nosso time era muito bom, né? Mas eu gostava muito de jogar futsal. Futsal, tenho muita saudade e às vezes até eu pego... Tem uns DVD que meu avô fez para mim, dos jogos. E aí às vezes eu olho também e falo, pô, como passa rápido, né? Pô, ontem 16 anos subiu profissional, hoje já com 24 anos, já, pô... Eu não me sinto mais jovem, pô, porque hoje eu vou... Até uns 3 anos atrás, eu ia na rodinha do meio de bobinho, era o mais novo, pô. Hoje, pô, não sou o mais novo. Até fico até meio preocupado, né, meu? O tempo passa muito rápido.
Tá nada, tá novo ainda. Tem 24 anos o Malcolm que tá falando com a gente. Ô, Malcolm, essa coisa de tietar jogador, você teve isso no Parque São Jorge? Porque o profissional treinava lá, né? Hoje treina no CT. Você chegou a tietar uma galera lá?
Com certeza, pô. Depois do meu treino de manhã do campo, porque assim, quem jogava futsal e campo, os dois, treinava de manhã campo e à noite futsal, ou seja, então a gente ficava no Parque São Jorge direto, até a noite, para treinar o futsal. E aí, depois do nosso treino pela manhã, a gente ficava lá assistindo, eu lembro da época do Ronaldo, do Roberto Carlos, eu ficava lá, a gente ficava assistindo o treino deles. E, pô, imaginando, né? Nossa, quero ser jogador, meu sonho é ser jogador. E, pô, muitos da minha época se tornou profissional e fico muito feliz também por isso. E triste pelos que ficaram pelo caminho, né? Porque esse caminho não é nada fácil, né? Todo mundo sabe que é muito difícil, exige muita coisa, muito sofrimento, mas depois quem conseguiu se tornar profissional é meia bonança, né? Então... esse caminho aí não são todos os jogadores que conseguem, que não desistem, sabe? Muitos desistiram com muita qualidade também, qualidade de poder estar jogando profissional. A gente fica triste, mas sabendo que está trabalhando em outra área e não foi para um caminho errado, sabe? Então, esse caminho a gente não pode desistir nunca mesmo. A gente tem fé que vai dar certo, que quer se tornar um jogador profissional de futebol. Não pode desistir, porque é muito difícil.
E muita gente chega ao profissional, só que não consegue se manter, né? Pelo menos no Corinthians, num time grande, acaba depois perambulando aí pelo interior, por clubes menores e, sei lá, com 30 anos já termina a carreira. Por que que você deu certo?
Pô, eu sempre acreditei, né, cara? Eu sempre acreditei que eu iria, tipo, melhorar minha vida, melhorar a vida da minha família, conseguir chegar ao profissional. E também as pessoas também que estiveram sempre por trás, sempre fizeram o melhor para mim, até hoje fazem. E o negócio é trabalhar firme e nunca desistir, igual eu falei, porque muitos têm qualidade e fica no meio do caminho. Às vezes acaba sendo emprestado, acaba indo jogar Série C, acaba, e com 30 anos, acaba encerrando a carreira porque não tem clube para jogar. Essa carreira de futebol é muito difícil mesmo. Tem que ter muita cabeça mesmo.
Cara, eu lembro do seu início ali em 2015, teve um jogo importantíssimo, que foi aquele jogo Corinthians e Atlético Mineiro no Independência. Eu lembro que no dia do jogo, você e o Arana foram levados para ver o gramado do Independência, né? Isso era uma coisa até incomum, o jogador sair no dia do jogo para ir no estádio. É, foi um início avassalador para você ali no Corinthians, né?
Pô, então, eu e o Arana, como éramos os mais jovens do time, do elenco, o Tite perguntou para nós se queríamos fazer um reconhecimento do gramado, né? Porque não é normal fazer esse reconhecimento, mas pediu para a gente ver a arquibancada, porque fica muito perto lá da Independência, né? Para ver se a pressão ia ser muito grande e tal, aquela coisa toda. E no final deu tudo certo, pô. Acabei até fazendo um gol de cabeça. A gente saiu com o título já naquele jogo, praticamente, a gente já tava 95% já com o título. Mas são coisas que fica gravado, né? Hoje em dia, o único gramado que a gente pode ver é o gramado da Champions League, que é um dia antes a gente treina no campo. Se não, no Brasil, por exemplo, acho que não existe isso, né? Os treinadores não faz isso.
E o Arana foi o seu grande amigo, seu grande parceiro no Corinthians?
Com certeza. Desde os 10 anos a gente está junto.
Quem tá lá no Corinthians ainda e era um parceiro seu e do Arana também, aliás, ele sofria com você, ou vocês sofriam com ele, não sei se é que vai explicar, é o Gil, né? O Gil era um padrinho de vocês, né, cara?
Não, o Gil a gente pode demais, pô, sempre pô, nos acolheu desde o primeiro dia, ele fez uma brincadeira comigo, aí a gente já começou a ficar mais próximo e foi tipo um paizão para mim no Corinthians. Falo com ele até hoje, tenho contato, lógico, como um paizão para mim, e ele é exemplo também dentro e fora de campo, um cara que sempre ajuda os jovens jogadores que estão subindo da categoria de base profissional, às vezes fica muito, sabe, meio com vergonha, e ele vem, faz a brincadeira dele, que ele começa a brincar e começa, aí você se sente já no grupo, já interagir, começa a falar, ver a sua opinião. É um cara que de grupo, é um cara líder, que muitos se espelham nele, porque ele é um exemplo para muitos aí. Não só ele, como o Cássio, como o Fagner, também o Ralf hoje, que não está no Corinthians, mas é exemplo. Eu tenho muitos exemplos, Wagner Love, Renato Augusto. Pô, joguei só com fera, meu. Tive a honra de jogar só com fera no Corinthians e levantar a taça aí de 2015, para mim foi uma honra.
É, você pegou, acho que o último grande time do Corinthians, né? Um time técnico que bateu o recorde de pontos, de gols, foi um time histórico do Corinthians, né? Muita gente tem muita saudade desse time.
Foi, eu também. Pelo ambiente, não porque não tá ganhando o título hoje, mas pelo ambiente, o ambiente saudável de brincadeira, que a gente gosta muito de brincadeira, e, pô, tem o Tite também como treino, na época, como treinador, pô, era como nosso pai também, como um 12º jogador também, o Tite com a gente, a comissão técnica, pô, foi tudo muito, muito especial para mim, que vai ficar marcado, né? Vai ficar marcado na minha carreira. É, para mim, aquela época, o ambiente era fundamental para ganhar os jogos e para ser coroado com o título.
Boa, você falou sobre o Corinthians não estar ganhando títulos, né? Então, vou te fazer duas perguntas sobre esse Corinthians atual. Primeiro, se você segue acompanhando, se você consegue ver as notícias, os jogos aí da Rússia. E a segunda é, por que o Corinthians tem tanta dificuldade de encontrar um ponta ali, um jogador para atuar naquele setor que você fez tão bem?
Então, o Corinthians eu acompanho quando eu posso, porque aqui são 6 horas na frente, né? Então, pô, às vezes tá jogando e eu tô dormindo. Então, aí eu acompanho sempre no dia seguinte os melhores momentos e tal. Não, eu vejo que o time do Corinthians, eu acho que é tempo, né? Com o tempo vai aprimorando, vão se conhecendo melhor porque chegam novos jogadores. Alguns jogadores da base subiram, como o Rodrigo Guaranda, como o Gustavo Mantuan também, que vinha jogando. Então, pra mim, basta o tempo, que tudo vai se encaixar, porque jogadores qualificados têm. Que eu vejo no elenco, na minha opinião, tá, pelo amor de Deus, e eu creio que é o tempo que vai fazer com que o Corinthians volte a ganhar, mas jogadores qualificados tem, porque é Corinthians, né? Então o Corinthians não ia fazer uma cagada de ter jogadores no elenco não qualificados, então é só questão de tempo, estarei torcendo pelo Corinthians, não importa se está ganhando ou perdendo. Tenho amigos lá, e esses grandes amigos também têm família, então creio que todo mundo tem que respeitar, porque são jogadores consagrados, muitos consagrados, e tenho certeza que vão voltar a ganhar.
Mais uma sobre esse tempo distante aí do Corinthians. Qual que é a dica que você tem para essa molecada que está subindo? Dá para colar num cara experiente? Dá para realmente ouvir o que os caras estão falando? Isso ajuda no desenvolvimento, na tranquilidade, assim? Como é que funciona isso?
Eu acho que o respeito é primordial, né? Para mim, o respeito é saber escutar os mais velhos e não ter vergonha, né? Porque com vergonha vai ficar meio acanhado e não vai conseguir mostrar o seu talento, o seu futebol, daqueles que vem subindo, que vem agora integrado no profissional, da base profissional. Essa é a minha dica, né? É saber escutar os mais velhos, mais experientes, e não ficar acanhado. Isso que vai levar o sucesso, pode ter certeza.
Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira na Europa, né? Você chega no Bordeaux em 2016, depois dessa passagem vitoriosa pelo Corinthians. Quem colocar no YouTube aí gols de Malcom no Bordeaux é sacanagem, né? Cada gol de fora da área, cara. Foi um período bom para você, né?
Não, Bordeaux foi o começo de tudo na Europa, né? Que abriu as portas para mim, que sempre acreditou em mim também. Então, pô, no Bordeaux eu comecei a treinar chute de fora da área, que eu não fazia muito no Corinthians. Comecei a treinar falta, pênalti. Então, no Bordeaux foi tudo para mim, né? E também ser visto pela Europa toda, então para mim foi o primeiro passo. Muitos falaram que não seria o passo ideal para mim, mas eu estava convicto que Bordeaux seria para mim um espelho, né? Uma vitrine para mim na Europa. Então foi o que aconteceu, foram 2 anos e meio muito intenso, muito feliz, que ficará marcado também o Bordeaux na minha carreira, porque foi o time que abriu as portas para mim da Europa.
Bom, se alguém questionou a sua escolha pelo Bordeaux, pelo Barcelona, ninguém questionou, né? Não dá para recusar uma proposta do Barcelona. Mas você tinha arrumado a mala para ir para a Itália, né? Tem essa história primeiro?
Sim, a gente estava palavrado com a Roma, mas o presidente do Bordeaux decidiu que a proposta do Barcelona financeiramente era melhor para ambas partes, tanto para o Bordeaux quanto para mim. Então, eles decidiram na hora ali que eu iria para o Barcelona. Então, e para mim, pô, realizando um sonho de criança, para mim foi... Isso é sonho, né? Sonho a gente pode acordar, esse tipo de sonho a gente acorda, dorme de novo, mas tá lá, vai ficar marcado para sempre, né? Então, jogar ao lado dos melhores do mundo, para mim foi muito um aprendizado que levarei pro resto da minha carreira.
Você, quando viu o Messi ali a primeira vez, quando começou a treinar com o cara, você ficou que nem esses meninos da base aí, quando chega no profissional?
Ah, não tem como não ficar, né, meu? Você vê o cara muito natural, pô. O cara inteligente, entende o jogo rápido. Então, o cara faz de tudo, né? Então, pra mim, ele vai ser considerado um dos melhores da história aí. Esse já não é o melhor, né?
E como que você vê a sua passagem? Foi uma passagem curta, no final das contas, né? Imagino que intensa e muito especial, mas acabou sendo menor do que você imaginava de início. Quais memórias e quais conclusões você tira aí já nesse período fora do Barcelona?
Igual eu falei anteriormente, cara, aprendizado, né? Aprendi muitas coisas com os melhores do mundo. Aprendi a lidar também com todo mundo. Fiz amigos lá. Até hoje falo. Então, para mim, levarei, igual eu falei, pro resto da minha vida. Pô, realizei meu sonho. Fui convocado para a seleção. Fiz gol no maior clássico do mundo. Fiz gol na Champions League. Pô, para mim, isso não tem melhor sonho que esse, né? Então, foi um ano vitorioso. 2 títulos. O da Liga e o da Supercopa da Espanha. Então, eu tenho história para contar com os melhores do mundo.
E a gente vê que nas últimas 2 Champions o Barça ficou pelo caminho bem cedo, né? Caiu nas 8ª anterior e nas quartas. Como é que você vê esse Barça, assim, que era uma potência, obviamente, quando você foi para lá e vem caindo um pouco nesse estágio na Europa, né?
Ah, eu acho que o Barcelona é um dos melhores times, se não o melhor do mundo. Ali é a Champions League, né, meu? Você vai jogar contra... Barcelona pode jogar contra qualquer outra equipe, mas não vai ser um jogo fácil. É jogo difícil. É os melhores de cada país que tá jogando, que tá na competição. Então, cada jogo é uma final. Então, às vezes, pô, não tá num bom dia. Me lembro no que a gente perdeu pro Liverpool. A gente tinha ganhado de 3-0 no Camp Nou. E todo mundo achando que a gente já estava classificado, porque foi um resultado grande, né? Apesar de ter sido um jogo muito truncado. Mas a gente sabia que não ia ser fácil lá no Anfield. E foi o que aconteceu. É um jogo, é final, às vezes está num bom dia. Às vezes o cara pode dar um chute, tocar em alguém, entrar no gol e classificar. Às vezes, numa desatenção, o cara vai e faz o gol com a equipe adversária. É Champions League, né? Então, é difícil de falar.
E é muito diferente, né? Quando começa ali a musiquinha da Champions ali, você deve dar uma arrepiada, né?
Arrepia. A musiquinha da Champions é a musiquinha que todo jogador, até o que está começando hoje, que está com 6, 7 anos, todo jogador sonha em escutar essa musiquinha futuramente. Ou quem já está um pouco mais velhinho, já está acostumado a escutar, não sente mais pressão, mas quando você escuta a primeira vez, você fica arrepiado, porque essa musiquinha aí é a musiquinha do maior campeonato da atualidade, né? Depois da Copa do Mundo. Então, querendo ou não, fica um friozinho na barriga mesmo.
E aí chega a proposta do Zenit da Rússia, uma mudança grande, né? De sair de Barcelona e morar na Rússia. O que você fez? Pegou o WhatsApp, mandou mensagem pro Wagner Love, perguntou como é que era morar por lá, se era difícil, se era fácil. Como é que foi seu início, assim, sua reação?
Não, eu cheguei a falar assim com o Wagner Love, perguntei como é que era e tal. Ele, irmão, pode ir, que você vai se dar muito bem. Vai jogar, vai ser feliz, vai jogar Champions League, porque o Zenit era o campeão do ano anterior. O que eu saí do Barcelona por sair, eu não iria sair. O que eu vi foi continuar jogando a Champions League, não sair da vitrine da Europa, né? E também a gente tem família, querendo ou não, eu cuido da minha família aqui e no Brasil. Financeiramente também foi melhor para ambas partes, igual foi na ida para o Barcelona, para o Bordeaux. Então eu decidi ir também para jogar, porque no Barcelona eu estava sendo um pouco aproveitado e tal, então eu tomei essa decisão difícil. Muitos não tomariam essa decisão de sair, deixar o Barcelona que não vinha jogando para jogar. Muitos preferem ficar lá e manter lá no banco, porque é Barcelona. Eu decidi jogar, então foi por isso que eu vim para cá. E Zenit também é um grande clube aqui na Rússia. Muitos conhecem o Zenit também, na Europa. Todo ano jogando na Champions League. E o Zenit é um time vitorioso. Agora a gente pode estar quase encaminhando aí um terceiro campeonato seguido russo. Então, em busca aí desse título, e meu segundo campeonato, né? Cheguei aqui no Zenit com o pé direito, ganhei os três títulos, os três campeonatos, na verdade, três títulos, não, três campeonatos, e muito feliz mesmo. Estou muito feliz aqui, ainda mais porque eu pude trazer minha família para vir, para estar aqui comigo hoje, porque nessa fase aí de coronavírus está complicado, então tive a felicidade de trazer minha família para cá, para ficar aqui comigo.
Já que você entrou nesse tema, eu ia deixar mais para frente, mas vamos falar agora. Eu vi que sua mãe fez uma postagem de que ela pegou Covid, acho que um irmão seu também, né? E teve uma luta grande aí para ficar bem. Como é que foi tudo isso para você? Você estava longe? Eles já estão recuperados? Como é que está essa situação?
Então, eles chegaram, eu acho que eles pegaram Covid no aeroporto em Istambul, na Turquia, porque eles fizeram escala em Istambul. E chegaram aqui, acho que já com Covid. Então, eu tive contato com eles 4 dias, acho. E já fui para outra casa com a minha namorada. Porque a gente não estava contaminado, a gente não tinha pegado corona ainda. Então, eles ficaram aqui em casa, por ser maior e tal. para eles poderem andar aqui pela casa, né? Não ficar só num quarto de um hotel, numa casa menor, que não dê para eles andar, sabe? E eles ficaram, minha mãe e meu irmão ficaram muito mal, superaram o Covid aí. Graças a Deus, tiveram todo o suporte do clube, do Zenit. Deixaram o médico aqui com eles 24 horas. Poderia ligar 5 da manhã com o médico, vinha aqui e cuidavam deles. Então, para mim, pô, isso foi fundamental o Zenit nesse momento aí difícil na vida deles, na minha também, porque eu estava preocupado, porque isso não é brincadeira, né? Então, eles conseguiram superar, graças a Deus, aí hoje eles estão aqui, sorridente, a gente está todo mundo curtindo junto aqui na família.
Que bom. Uma das vacinas é russa, né? Como é que está aí a vacinação? Você já tem... Está próximo de ser vacinado?
Todo mundo já está vacinado. Eu, como peguei uma gripe, não pude ainda tomar vacina, mas minha namorada já tomou as 2 doses da vacina. Aqui, todo mundo já tomou as 2 doses da vacina. Do clube, na verdade, minha família ainda não. Está esperando só sair o anticorpos. Mas fico feliz que... E o clube também, o Zenit, está... Eles estão muito, como é que eu posso dizer, muito focados nisso, porque eles estão dando até a vacina no estádio, nos dias de jogos, eles estão liberando a vacina para o povo, para não ter esse problema de ver a óbito, né? Se pegar o coronavírus, pega um pouco mais fraco, mas eles são o clube aqui, eles são o primeiro a cuidar dos torcedores, porque eles disponibilizaram a vacina no estádio.
Então já está quase vida normal por aí, no dia a dia, assim.
Pô, a gente tem medo, né? Eu, por exemplo, fui no mercado hoje com a minha família. A gente vai de máscara, né? Eu, por nunca ter pegado corona. E vai de máscara, mas o pessoal tudo passa na rua, tudo. Se a gente vê no mercado, por exemplo, não estão mais de máscara. Normalmente já estão todos vacinados, né? Já tomaram a segunda dose da vacina. E... aqui a vida já está normal, trabalho, tudo, torcedor no estádio, está tudo normal a vida.
Boa. Falar um pouquinho mais desse Zenit, você teve alguns problemas de lesões, né, nesse primeiro ano, que acabaram reduzindo o seu número de jogos, você voltou a jogar agora, inclusive, em abril, né, logo no início de abril. Está sendo mais difícil do que você imaginava esse começo?
Pô, quando eu cheguei no Zenit, tive uma lesão muscular. Eu tive uma lesão no reto aqui do músculo do chute. Então, para mim, perdi muito tempo aqui por causa da lesão. E eu tive umas pequenas lesões também, tipo, no colateral do joelho, sob torção, assim, sabe? Porque a gente está acostumado a usar um tipo de chuteira e tem que trocar por causa dos campos. Fica muito... escorrega muito, sabe? Por causa da neve e tudo. Tem tudo isso. E os campos ficam mais fofos, você acaba se lesionando facilmente. Mas agora, voltando agora aí, meu segundo jogo foi semana passada, ainda recuperando a forma física e tal. Mas espero aí que esses 5 últimos jogos sejam de muitos gols e vitória para ser coroado com outro título.
E você teve um outro episódio bem marcante no início da sua trajetória, que foi aquelas manifestações racistas e tal. Como é que isso te impactou naquele momento e com o passar dos meses, foi ficando uma coisa mais natural, mais normal para você, a relação com os torcedores?
Não, acho que para mim não faz diferença se tiver racismo ou não. Eu vim aqui para jogar futebol, estou concentrado em jogar, dar o meu melhor, não importa se 1 ou 2... vão achar isso, mas eu tô decidido, meu objetivo é fazer história aqui, ganhar muitos títulos, como já venho ganhando. Agora, se a gente conseguir esse título aí, vai ser meu 4º aqui em 2 anos, então acho que ser vitorioso é muito importante também para a carreira de um atleta.
E quando você chegou, te perguntaram sobre isso, você falou não e tal, e abriu até a possibilidade de jogar pela seleção russa. Mas, pô, você tem uma trajetória aí pela frente em seleção brasileira. Imagino que seja um sonho teu ainda, né? Ter uma vida longa na seleção brasileira.
Com certeza. Eu sou brasileiro, né, pô? Quem não quer jogar pelo país? Agora, se não vier a oportunidade, aí a gente tem que pensar ter um plano B, né? Acho que todo mundo tem um plano B na sua vida, na sua carreira, no seu pós-carreira também. Então, eu penso em jogar na seleção, sim, claro, como todo jogador, como todo brasileiro, como todo atleta profissional brasileiro sonha. Então, isso é meu maior sonho. Então, vamos em busca, né?
Malcom, obrigado, hein? Aprendeu, então, a falar francês, catalão e russo já?
Não, eu só falo francês, falo bem francês, espanhol e um pouco português, mas o russo é difícil, hein? Mas a gente se vira no campo, algumas palavras a gente consegue desenrolar já para poder se comunicar dentro do campo.
Malcom, obrigado pelo papo, hein?
Valeu, muito obrigado.
Boa noite para você.
Aí. Um abraço aí, fica com Deus. Até a próxima.
O Malcom, que é bem paulista mesmo, né, meu? É muito paulista, né, Marcelo Braga? Manda uns meus a cada 10 minutos aqui, a cada 2 minutos de conversa. Não sei como é que ele fala o meu em russo, né?
Pois é, Léo. Exatamente. Ele estava na Rússia, estava um frio danado por lá, 6 horas a mais. Então, ele disse que não tem acompanhado tanto o Timão. Então, falei que você mandaria para ele por e-mail um resumo do próximo jogo aí, os melhores momentos, quem foi bem, quem foi mal. Então, daqui a pouco eu te passo aí o e-mail dele.
Muito obrigado. Um grande abraço pro Malcom. Obrigado por falar com a gente aqui. Muito bacana. E portas abertas do GE Corinthians para ele voltar sempre. Portas abertas do Corinthians, eu diria também. O torcedor deve estar falando volta aqui. A gente sempre brinca de férias com o ex aqui do Corinthians, né, Braga? Esse daí é um que é o ex que o Corinthians é doido para reatar, né?
Pois é, quem sabe um dia, né? Ele ainda é novo, 24 anos, tem muita coisa para conquistar lá fora. Ainda quer ganhar espaço dele na seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo, quem sabe, mas um dia acho que o Malcom tem caminho para voltar.
Ana Canedo, para a gente fechar de vez o nosso GE Corinthians, as meninas do Timão estrearam no Brasileirão, estrearam, adivinha como, né? Que novidade, estrearam com vitória, tem jogo nessa quinta-feira já novamente, né?
É isso, Leozinho, as meninas estrearam com vitória sobre o Napoli, um time aí de Santa Catarina, vitória por 3-0, né? Isso no Brasileirão Feminino. Hoje, Jennifer, Gabi Nunes e Gabi Zanotti, e você falou certo, o jogo é nessa quarta-feira mesmo, dia 21, se você está ouvindo hoje, a gente, na terça, o jogo vai ser amanhã, se já está ouvindo na quarta, pode ir lá no GE que vai ter aí com certeza o resultado da partida. O Corinthians visita a Ferroviária na Fonte Luminosa em Araraquara.
Eu tô achando que hoje é quarta-feira já, hoje é terça ainda, por isso que eu vi aqui amanhã e já falei já. Aninha, grande abraço para você, obrigado por mais uma participação aqui no GE Corinthians. Estará na cobertura de Corinthians e River Plate do Paraguai. River Plate do Paraguai e Corinthians. Você acompanha, claro, todos os detalhes desse jogão lá no GE.globo. E, aliás, faz o jabá do bem também, porque teve matéria com o Jô legal, né?
É isso, Leozinho. Teve uma exclusiva aí, uma entrevista exclusiva com o Jô. Ele reconheceu aí o erro dele na questão do resort. Falou que não vai ser o Jô, que de fato não é mais aquele Jô de 2017, mas ainda tem coisa para entregar para o Corinthians, sim, enfim, uma entrevista bem legal, ela está lá publicada no GE e ficará lá até o jogo de quinta-feira. Valeu, Leozinho, está na hora do Cassu se voltar já, né? Acho que um dos últimos programas aí com o nosso amigo de férias há 40 dias, último jogo de cobertura minha do Braga, só depois Cassu certamente já estará de volta, já não, né? Estará de volta depois de longas e longas semanas, vamos para essa cobertura de quinta-feira sim, Leozinho, valeu.
Valeu, Marcelo Braga, o seu jabá do bem é o Malcom, né? Grande abraço para você já.
Isso aí, entrevista com o Malcom, você pode curtir ou agora no podcast ou em texto também no GE.globo nesta quarta-feira. Vamos também fazer uma análise aí, trazer um pouco da história do River Plate. É ruim de falar análise, que a gente fica olhando para a análise aqui do vídeo e acha que é com ele, cara. A gente vai trazer informações sobre o River Plate do Paraguai. Que time é esse? É igual aquele ou é outro? É outro. Tudo no GE.globo. Valeu, galera. Um abraço, hein? Muito obrigado. Boa semana.
E agora, para agradecer demais o Análise aqui pela participação no GE Corinthians, o seu jabá do bem também. Como é que a galera te encontra, Análise, nas redes sociais? Como é que a galera conhece melhor o seu trabalho lá?
Primeiro, eu queria agradecer o convite, estar participando com vocês. Como disse no começo, é uma honra realmente. E bom falar sobre Corinthians. Sei que a gente vai ter um alcance muito grande, o podcast é um sucesso e que continue assim. Então, Análise Underline Fiel, né? Está sempre trocando ideia, passando informações, dando nossas opiniões. E posso só aproveitar o jabá da Ana e falar um pouco rapidamente do jogo? O Jô, muita gente me cobra, né, porque eu defendi e defendo ele. Só para deixar por áudio é mais fácil explicar, eu acho que o Jô, até escalei o Cauê no meu time, acho que o Jô precisa ficar no banco, só que assim, o que eu acho que o torcedor precisa ter um pouco mais de respeito pela história, por tudo que o Jô já foi, cria do terrão, quando era terrão mesmo, né, hoje é grama sintética, mas quando era terrão mesmo, e entender que quando o Jô chegou, o Bocelli fraturou a face contra o Oeste, e ele teve que, mesmo 7 meses sem jogar, sem tentar com a preparação adequada, jogou 16 jogos seguidos, os 90 minutos, foi importante contra o Palmeiras, Red Bull, e depois, infelizmente, acaba a conta chegando para um cara de 34 anos, como ele falou para a Ana, mas tenho certeza que ele vai ser útil, não como o Jô de 2017, apesar que em 2016 ninguém imaginava o Jô de 2017, e é muito importante. Então, obrigado novamente, sempre que puderem me convidar, eu ficarei muito feliz. Um abraço e vai Corinthians.
Nós ficaremos muito felizes de ter você também aqui. Análise, foi um prazer ter você aqui conosco, como foi um prazer também ter todo mundo que participou aqui do GE Corinthians, que ouviu a gente no GE Corinthians nessa terça-feira. Pedir desculpas pra galera, porque a galera cobrou a gente de não ter episódio na segunda-feira. A gente tá esperando o Marcelo Braga voltar pra gente ter nosso time completo.
Culpa de Ma Bragatiello.
A gente não queria jogar com a menos, né? A gente joga com o nosso time completinho aqui, o nosso craque.
Na verdade, o Análise Fiel tava com a agenda muito cheia, tinha muita coisa muitos convites aí. Aí eu falei, vou esperar o cara, né?
É isso, é uma mistura. A gente tava condicionando o nosso elenco. Grande abraço, Ana Canhedo, Marcelo Braga, Análise Fiel. E pro pessoal que participou aqui, o Zanis Anderson, o Murilo, o Alex Chagas, o Abel Ângelo. Deixa eu ver quem mais, o Marcelo Melo, o Sérgio, não deu pra ler o time de todo mundo aqui, mas muita gente participou e a gente agradece demais. Esse é o GE Corinthians, que volta agora na sexta-feira para falar tudo sobre a estreia do Timão na Sul-Americana. Um grande abraço e até lá!